Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bem-vindos, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico, o maior canal de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou Gabriel Carvalho e já adianto que o episódio de hoje é um pouquinho diferente, tá? A gente não tem só um convidado, mas tem dois que trouxeram aqui, na verdade, um pouquinho da história de uma hamburgueria que virou um ícone aqui em São Paulo. Acho que é um case, inclusive, é muito falada nos nossos programas. E vão contar um pouquinho disso pra gente, né, Manu?
É isso aí, Gabi. Eles são sócios, nada mais, nada menos, que ganha um monte de ranking aqui da hamburgueria que conquistou o coração dos paulistanos, que é... ZDL. Sejam muito bem-vindos, Bruno e também Júlio, que são sócios. A gente tá muito animado de tê-los aqui.
Obrigado, Gabriel, obrigado, Manu, obrigado por receber a gente aqui.
Boa. Obrigado pelo convite.
Estamos super curiosos para ouvir todas as histórias do ZDL. O ZDL é sempre mencionado aqui quando a gente fala de hambúrguer, né?
Total. Ó, e antes da gente começar, não esqueça de nos seguir, né? Assim no digital, a gente tem que ficar mendigando e pedindo like, pedindo para seguir o nosso Instagram, que é @match.gastronômico.
É isso aí, Manu. E também segue a gente no YouTube, que tem o link lá no nosso Instagram. A gente já tem o nosso TikTok, que está funcionando. Então, não deixa de seguir e acompanhar o que tem de novidade aí.
Ah, e ranqueia também no nosso Spotify. Se você gosta da gente, coloca 5 estrelinhas, que isso nos ajuda muito.
É verdade. Boa, Bruno e Júlio, a gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês, tá? Então, pô, começar um pouquinho... da história do ZDL, né? Como começou essa parceria? Onde vocês se juntaram e falaram, pô, vamos montar um negócio? E aí, enfim, acho que o ZDL sempre nasceu com um conceito muito diferente. A gente quer ouvir isso um pouquinho de vocês aí.
Sim. A nossa parceria, minha e do Bruno, é de longa data, já é de escola. A gente estuda junto desde os 4 anos de idade.
Uau!
4, 5 anos, né, Bruno? É.
Caramba!
Vocês fizeram Santa Cruz juntos,
né? O Bruno fez uma Vera, até o colegial, e depois seguiu para o Santo. Então, a nossa amizade, a nossa parceria de longa data. Inclusive, uma preocupação muito grande para a sociedade, não, de fazer sociedade com amigos, né? Uma preocupação, inclusive, foi inicial das nossas mães, dos nossos pais, falou, pô, vocês são tão amigos,
será que
vocês vão para uma outra sociedade que tem tudo para dar errado? Porque o casamento, a gente sabe, é um esforço, é aquela escolha diária de você.
É isso.
Então, a gente fez essa loucura. Agora, a marca começa antes... da gente. Começa com a minha avó, com a minha tia-avó e com a melhor amiga da minha avó em 1981.
Perfeito.
Pouca gente sabe disso.
Acho que isso que faz a gente, acho não, tenho certeza que é essa essência que torna a gente diferente, original, no sentido de ter origem, de fato, de ter uma tradição, justamente esse vínculo, essa história que a minha avó construiu junto com a minha tia-avó e com a melhor amiga dela. Elas trouxeram a comida judaica norte-americana do povo europeu para São Paulo, num bairro que não era de judeus, um bairro que era o Jardins, e numa comida justamente que também não era judaica. Era uma comida kasher, que era uma comida estilo kasher, misturada com estilos judaicos, mas com coisas do mundo. E aí sanduíches também tinham, e era aquela coisa que era meio um restaurante, mas também um mercado.
Chamava ZDL.
E já tinha hambúrguer?
Ainda não. Deli de delicatessen. Delicatessen é justamente um mercado que vende comida que você pode comer no local. São comidas fartas. Geralmente tem carnes curadas, bons queijos, pães espetaculares e aqueles patês para vocês passarem, para a gente passar no pão e tudo aquilo. E que você pode ter refeição no local ou levar para casa, enfim, fazer um evento, para comer em casa.
Mas, Júlio, uma dúvida. Sua família já trabalhava com isso antes ou começou aqui no Brasil, no ZDL?
Sim. Bom, minha avó, sim, a mãe do meu pai, trabalhava já. Elas abriram a ZDL em 1981, junto com a minha tia-avó e a melhor amiga. Teve um período do regime militar no Brasil, que a minha avó, tia avó, foi morar fora, porque eu tinha um avô que era professor da USP de ciências, Isaías Hall, foi presidente do Butantan durante 20 e tantos, 30 anos.
Deve ter sofrido com a ditadura e passou um período fora.
Passou um período fora e lá, a gente é de imigração judaica, e lá fora as delis, os restaurantes judaicos são muito famosos, aquilo ali é florado e tem uma imigração muito forte. E a Zenaide brilhou os olhos com aquilo lá. Falou, nossa, que coisa legal, não tem no Brasil. Nos anos 80, quando elas voltaram, a minha
81,
avó... 81,
né?
Minha avó já era viúva, eu perdi meu avô muito cedo, nem conheci, morreu com 34 anos. A Zenaide chamou minha avó e a Lonca, aquela melhor amiga, falou, meu, vamos abrir uma deli. Como nos Estados Unidos, porque isso aí só encontrava no Bom Retiro, povo muito religioso, a gente não é religioso, ortodoxo, pelo contrário. A gente quer trazer a comida, através da comida, trazer a hospitalidade judaica, a nossa história, a beleza da arte, da música, enfim, que a gente acha que é muito rica. Enfim, trouxe justamente essa deli pro meio dos jardins, três mulheres de 50
empreendendo
anos.
Empreendendo nessa 50 época, anos, né? Uau!
E num segmento, assim, totalmente fora da caixinha, né? Não existia isso. Sim. No Brasil. Ah, não.
Uau.
Puta, vamos. Deve ter sido um negócio...
Foi um grande marco na cidade. Assim, elas fizeram uma festa que fechou a Lorena inteira. A Lorena e a Doc Lobo. Naquela época podia fechar, botar os cartazes. A gente tem foto, cartaz na rua.
Que demais.
Legal. É lindo. Foi uma história muito linda. Foi um grande de um sucesso.
Elas fizeram muito sucesso.
Na época
todos
delas.
Os publicitários globais, pessoas.
E naquela época não tinha. Era diferente as mídias, né? Desculpa te interromper, Brad. É uma mídia totalmente diferente do que é hoje. Eram jornalistas, eram peças de teatro, a forma era rádio. E essa galera de teatro, os formadores de opinião, os caras da gastronomia, cara, mesmo o cara que ia comer no Fasano, no Máximo, no Café Antique, era o cara que comia na Zedele no almoço. Era o artista, cara, então assim, era frequentada por todos os artistas da Globo, conhece a minha avó, iam lá, e diretores, enfim. Então a mídia era muito, gostava muito daquele clima, era um clima meio caseiro. E uma deli, só pra encurtar, um mercado, mais ou menos um mercado, que você pode comer lá dentro também. Então você pode levar pra casa ou comer lá dentro. Comida. Perfeito. Tem que ser farto, tem que ser gostoso, fresco, mas é isso, e com uma baita hospitalidade. Então elas abriram esse negócio que na época mudou muito, o mercado... Tinha poucos restaurantes pequenos, assim, de comer na rua, de ficar cheio na... Hoje é normal, você vê um monte de restaurantinho nichado, né? Um é especializado nisso, outro só faz aquilo.
Sim,
mas na época não era tão comum. Enfim, foi um baita sucesso. Filas e filas na porta. Como a gente é hoje, em 2012, quando a gente... 2011, quando a gente abriu, elas eram na época delas.
Que legal.
Enfim. E aí passou-se 30 e poucos anos. Meu pai não seguiu.
Tava aberto ainda, tudo certo.
Tava aberto ainda, a gente tava fazendo Vera, o Bruno já devia estar no Santa...
Isso foi em 2012, vocês falaram, cara.
Eu me formei em 2005. Aí eu já tinha o pé na gastronomia. Minha mãe já cozinhava em casa, eu vivia com a minha avó no restaurante.
Sua avó parte de mãe?
Minha avó parte de pai. Então, a minha mãe era uma puta cozinheira, mas nada a ver. Outra parte da família, mas uma grande cozinheira, que me inspirou também muito aí pra esse lado da gastronomia. E eu sempre convivi nesse meio. Meu pai pulou uma geração, meu pai virou músico. Puta de um jingle, faz jingle, tem música com a Gal. Já fez música com a Gal Costa. Acabou de gravar uma música com
o guitarrista do Mike Stern.
Ele faz jingle. A gente tem, inclusive postamos uns teaserzinhos super legais da história.
Que legal.
Enfim, é uma história longa pra caramba. E foi um pouco disso. Aí em 2000, eu entrei pro restaurante, comecei no Levan Bistrô, passei 4 anos trabalhando no Levan. Que era um restaurante de sucesso na época.
Total.
Grande francês. Restaurante francês, incrível. Aprendi tudo, muita coisa do que eu sei hoje de como fazer business,
técnico.
Como fazer restaurante.
Não, e muito técnico sempre, né?
Lá uma escola.
Cozinha,
sim,
uma cozinha francesa tradicional.
E dava um negócio que era bom, é um bom negócio. Não era só um restaurante amador, era uma empresa, de fato. E lá já logo entendi como é que fazia. E aí, depois de 30 e poucos anos, era 2011.
No Levan, você trabalhava em qual área?
Eu trabalhei uns 4 anos em tudo. Eu entrei de ajudante.
Cozinha.
Minha parte no dentro industrial, eu estudava na FAAP. Eu terminei Vera.
Você é formado em design e Bruno em administração.
Sim. E eu não cheguei a me formar. Eu fiz 2 anos e meio e eu abandonei para justamente trabalhar no Levan. Eu fiquei 1 ano e meio aquela coisa, trabalhando e fazendo faculdade, mas trabalhando numa outra coisa que não era a minha faculdade. Me apaixonei pelo ramo. Vi oportunidade, vi uma área muito carente.
Design pra quê? Se eu quero trabalhar em cozinha.
Coisa de mais de 15 anos atrás e fiquei lá um bom tempo, me apaixonei. Aí depois fui pro Vito, que é do André Mifano, que também é outro apresentador.
Sim.
Não, e tal.
Mas esse cara assim, enfim, é um fera também. Mas, assim, ele não conta, mas essa história é assim, tipo, a mãe dele era artista plástica. Ele desenha e pinta
muito.
Por isso que caramba. Ele tava meio na linha de design.
O pai era músico, ele toca pra caramba, assim.
Então, e agora ele teve todas as. Assim, Deus pra, foi não, colocar as coisas nele.
Tudo que tem
pode fazer tudo, Júlio.
Quando eu tinha 10 anos de idade, lá na casa do pai dele, ele fazia jantares, assim, pra tipo 10, 12 pessoas com uns negócios assim, que assim, eu nem gostava, nem sabia,
sabia
comer.
O que era. Que é isso?
Jantar absurdos, assim, os negócios. Então, assim, ele tava.
Demais.
Ele já sempre fazia, se cozinhava, sempre fazia as coisas em casa.
Uma matéria, a primeira matéria nossa que saiu numa revista, sei lá, em 2003, 2003, foi por causa do Gilberto Schmenstein, ele cavou essa matéria, mas assim, era a turma que trocava balada por fazer, meus jantares em casa absurdos, com amigos e tal, e a mulher...
E então, era a matéria,
eu saí nessa, foi a primeira, nem tinha dele ainda,
você
era
tava
eu,
de chefe lá.
Era eu e um dono do, que é meu primo de consideração, dono da Búlgar, o Thiago Koch.
Sim.
Era eu e o Thiagão que tocava aquela turma inteira, a gente, meu... Enfim.
O rolê era juntar a turma e fiquei lá, o churrasco, hambúrguer, coisa.
Passou 30 e poucos anos da marca, um puta sucesso, e a Zenaide, mais do que minha avó, falou: Júlio, você não quer mexer alguma coisa da marca? Tava bombando ainda.
Ela
mas...
já via você ali trabalhando.
Tava
no Levan,
ela assim. Falou: meu, quero já esse cara junto, vou pegar ele pra vir junto na ZDL. Eu nunca quis, eu sempre quis abrir um restaurante. Eu falei, cara, eu quero abrir um negócio francês, já queria bistrô, já tava com outra cabeça. Eu falei, ah, cara, vou lá resolver o negócio delas, vamos abrir um negócio lá, ver o que a gente pode fazer e depois eu vou tocar minha vida. E aí eu lembrei que elas tinham dois sanduíches daquela época, já desde a inauguração, que é um sanduíche de pastrame e um de rosbife.
Que inclusive mas você trouxe aqui.
Eu trouxe já uma versão já
e deve
nova.
Ter sido um dos pioneiros de sanduíche de pastrame no Brasil.
Foi, com certeza.
Mas é qual que era o lance? Elas deram uma portinha lá, Doc Lobo, não sei se você conhece lá, era um lugar minúsculo, pequeno.
Só deram
e
lá.
Não tinha coifa, não tinha exaustão, não tinha nada.
A gente tinha que fazer uma coisa fria.
Assim,
a gente falou, sanduíches, vamos focar no sanduíche, o universo de
calma sanduíche. Aí, Júlio, da onde você entrou, Bruno? Que horas então, que ele te chamou? Ele falou, preciso de você e por quê?
A gente tava com trabalho até aqui. A gente é irmão, né? Então tá sempre junto, sempre muito conectado. Eu, por acaso, eu tava fazendo faculdade, mas já tava empreendendo, já tava querendo empreender. Por acaso, também me meti no ramo de alimentação, fiz o food truck. Acho que um dos primeiros food trucks que teve aqui no Brasil. Não sei como
do
também,
quê?
Que foi parar nessa. Era pizza. Era pedaço de pizza, slice de pedaço de pizza, mas para eventos e tal, enfim, na época não tinha legislação para isso e tal. E a gente ficava trocando. E aí na época ele começou a montar isso, uma Deli.
Uhum.
E assim, eu sempre fui muito para Nova York, tenho família lá nos Estados Unidos, fora, eu nasci lá fora, tá nos Estados Unidos. E aí eu falo assim, putz, cara, lox você tem que colocar, aquele lox and bagel, aquele bagel com salmão, cream cheese, uhum. Não sei o que e tal. Então a gente sempre trocava muito. Aí ele fez um cardápio animal, tal. Então sempre trocava muito essa ideia. E aí chegou um momento, uma época começou a bombar o negócio.
Eu tinha uns 7 meses de loja ainda, não tinha nem.
Só que assim, zero profissional.
Zero.
Assim, começo...
Vamos se ajudar.
Uns outros 5 amigos nossos, assim, sei lá, e outros caras que ele trabalhava e tal. E aí começou a fazer sucesso pra caramba. Começou a fazer muito sucesso, bombar. E aí a gente conversando, aí uma hora ele falou assim,
vem pra cá.
Vamos fazer um negócio, vamos organizar, vamos fazer esse negócio.
E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu não vou aguentar, não, porque tá bonito esse negócio aqui. Eu vou pegar um pedacinho do sanduíche. Vocês querem pegar?
Eu quero experimentar. Esse é o de pastrame, né?
De pastrame, mas um é um pão.
Isso.
Vou pegar o menorzinho,
são duas
você vai no maior, Gabi.
Do mesmo tema. A gente gosta assim, a gente é bem focado nas ETL.
Boa.
São dois sanduíches de pastrame, a proteína é a mesma, um muda o pão, né? Um é um pão de leite, que é esse que vocês estão comendo aí, um pouquinho mais macio e tal. E aquele é um pão de centeio, que é o tradicional, como é servido nas delis dos Estados Unidos, tá? O pastrame, depois a gente pode falar um pouquinho dele, é um dos nossos carro-chefes.
Nossa, muito bom.
Legal.
Mas aí, em algum momento... Vocês juntos decidiram mudar um pouco aqui. O conceito do ZDL, ou mexer um pouco, inovar um pouco em cima do que já existia. Como é que foi isso?
Essa
transição.
Foi muito orgânico, assim. Foi muito natural, assim, porque...
Não, mas calma.
No começo tinha...
Que falar, não, foi bem... No começo foi uma treta danada com a operação da minha avó. Você lembra como é que era?
Sim.
Por que
que acontecia? Os imóveis se interligavam.
Porra, restaurante de 50 anos, gente. Como é em São Paulo, é fumada ainda da cozinha.
Uhum.
Era a dona. Mulher trabalhava 30 anos
outra
na loja,
escola,
35 anos
escola.
Loja. Outra escola, e assim, eu nem tenho Discord, eu respeito essa escola. Não. Você vê, na Europa ainda continua assim, cara. Você vê a cozinha de chefe mesmo, os caras estão fumando aí na cozinha. É. E são outras legislações, enfim, mas é um choque de cultura muito grande. É. E a gente foi dominando o espaço, porque foi assim, a gente não cabia onde a Zenaide e a minha avó tinham emprestado pra gente.
Não, o que acontece? Deixa eu explicar. Assim, a Doc Lobo, que dá pra rua, ela é um espacinho pequenininho. Aí sobe uma escada e lá em cima fica a parte da cozinha.
Eu lembro, eu fui no primeiro
banheiro.
Eu lembro.
E aí, assim, no começo, elas deram só a parte de baixo. Entendeu? Assim, e a parte da cozinha.
A cozinha você não vai entrar.
Aí tinha que ficar disputando ombro a ombro ali a pia, entendeu? A cozinha e tal. Assim, e aos poucos foi conquistando.
A primeira
espaço,
parte que a gente conseguiu foi estoque de arquivo morto, que ela tinha de uns 30 anos. 30 anos de arquivo morto.
Falei, você precisa de 5 só. Sala, o arquivo.
Deixa eu trocar esse arquivo, deixa eu ficar com esse espaço aqui.
Computador,
e aí,
eu vou.
Foi lá que a gente conseguiu a janela. Pra colocar uma coisa.
É, você vai aprendendo também. Chapinha, cara, a gente começou muito moleque, entendeu? Eu tinha 20 anos de idade, 21, tá? Então, assim, no começo eu tinha, assim, 35 sanduíches. Do que tu precisa imaginar, sanduíche de bresaula, de tartar.
Que
de,
maravilha, não tem espaço.
E não tinha hambúrguer.
E a batatinha frita tinha páprica, já era super
mas, assim,
diferente,
era um
pão, né?
Por exemplo.
Então, mas no começo não tinha, porque a gente nem, assim, não tinha exaustão, não tinha nada, não tinha coifa. Até depois de um tempo, assim, uns meses e tal, a gente conquistamos aí. Conquistamos um espacinho lá, conquistamos uma chapinha de 60, assim, minúscula. E aí o Júlio, que, cara, sempre gostou, faz carne pra caramba, sempre fazia hambúrguer. Falei, meu, vamos fazer um hambúrguer, mas assim, o hambúrguer que eu não tinha aqui, né, Júlio? Assim, a gente...
Não tinha esse blend, não tinha essa coisa da gourmetização alta,
não,
né?
Não é nem... Não, acho que é um... A oportunidade que a gente viu era de apresentar um hambúrguer que a gente não comia, não sentia o sabor aqui. Que é um hambúrguer americano.
Uhum,
quem come um J.D. Mellon, um In-N-Out, um Shake Shack, um Five Guys, sabe do sabor que tem um hambúrguer dos Estados Unidos. E tem ingredientes ali que são importantes pra ter aquele sabor. Sem aqueles ingredientes, você não consegue.
Tipo o quê?
Tipo isso que eu tô comendo aqui, picles, por exemplo.
Tá bom.
Que McDonald's bate nessa tecla há muito tempo, e o quarteirão tem picles, o cheeseburger tem picles, porque o hambúrguer tem picles. O hambúrguer nasceu pra ser cebola, picles e alguma coisa que você queira mais, mas assim... É muito... Então, assim, um picles de fermentação natural, um baita pepino, ninguém fazia na época. Você tinha pepino de prateleira de mercado, que não tem nada a ver com os picles que se comem nos Estados Unidos.
Perfeito.
Aqui é fermentação láctea. Isso aqui é feita a fermentação através da própria bactéria do pepino. Ele é conservado em geladeira, ele é geladinho, ele é crocante. É diferente dos... Não. Enfim, é outra coisa.
Então, é assim, carne, né? A carne alta, né?
A carne de angus, de dianteiro, ninguém... A gente, o povo judeu come sempre a parte do dianteiro do boi, né? Então a gente usa muito brisket, muito chunk, que é assim. Então essas partes, a gente, que são partes mais duras do boi, mas que quando você moe, você quebra as fibras. Então você precisa o que mais? Mais de sabor. Então são as carnes mais saborosas. Começamos a usar isso aí. Cara, quando a gente começou a comprar peito e acém, ninguém comprava. Era assim, oportunidade de mercado bizarro. Sim. Hoje, pra eu conseguir peito e acém, é uma luta. Uma luta. Um tirou o Denver Steak do meu acém... O outro tá comprando pra fazer assado de tira, a costela que a gente usava pra fazer pastrame, o outro faz o pitch, não sei o que lá. Hoje o mercado é totalmente diferente. Então naquela época a gente começou a comprar angus do dianteiro, moer fresco na loja, picles de fermentação natural
e algum blend de gordura,
cheddar inglês. A gente, a gente adiciona a gordura, depende da... A gente, uma época sim, trabalhamos com gordura adicionada, hoje a gente não trabalha com gordura adicionada.
Porque a carne
a gente, com o próprio marmoreio da carne a gente resolve, que é o ideal, na verdade.
Que é o ideal.
Porque a gordura de marmoreio é diferente da gordura acumulada fora. De sabor, textura e resultado. Então, a gente toma, carne do dianteiro, sabor muito intenso, angus, picles animal e um queijo cheddar maturado.
Tem que ser cheddar?
Não necessariamente. Naquela época era o único disponível. O ideal para hambúrguer, para mim, é American cheese. Já no Brasil, na época, como a Zedé tem 40 anos, a gente pegou vários períodos do país. Alguns períodos, vai, mas assim, teve uma época de importação que era diferente. Vinha os produtos da Kraft, por exemplo, vinham dos Estados Unidos. Ketchup vinha dos Estados Unidos, o Philadelphia vinha dos Estados Unidos, que era, lembra aquela barrinha, que é uma barrinha que ela vem até com papel?
Lembra.
É outra textura, duro, branco.
Sim.
Aquele cream cheese mudou, o ketchup já não é mais o mesmo. E naquela época vinha o American Cheese, que era os primeiros, pô, sei lá, aquele franquias antigas, como é que... Enfim, as franquias americanas trazem isso, mas é exclusivo, é um queijo que tem um shelf life curto, aí vem toda aquela coisa do Brasil, né, de importação. Enfim, então, é cheddar inglês ou American cheese? Hoje a gente tem um American cheese que a gente desenvolveu uma fábrica nacionalmente para fazer o American cheese hoje. Fazem 5 anos, na verdade.
Um parceiro que vocês ajudaram a desenvolver o produto.
Um parceiro que a gente ajudou a desenvolver todo o produto para uma marca exclusiva nossa. E dessa marca, a gente começou até... É uma outra marca que não é o ZDL. A gente começou a falar, cara, vamos trazer pro ZDL. Porque também é um sabor importante, uma coisa que a gente sempre quis ter. Então, menos queijo do que não queijo prato, que é uma coisa que marca muito para mim. O que marca muito lanchonete naquela... Meu sabor que era... Que eu adoro, tá? Frevinho.
Muito bom. New Dog.
New Dog, Hobby, Toninho Freitas, Burdog, todos esses, assim, vão esquecer vários maravilhosos, todos são legais. Osnir, tudo gostoso, mas assim, tem aquela coisa do sabor brasileiro da lanchonete, que é a maionese verde com muito alho, total, que é maravilhoso, e a gente mais pediu hambúrguer pra comer maionese, pelo menos eu. Muito queijo prato, bastante queijo prato aqui, e a carne mais fina, né? E o pão mais tostado, mais crocante. Então a gente vem com um pão muito mais macio. Um queijo muito mais maduro, menos queijo, um hambúrguer mais alto, dando mais ênfase na carne, uma coisa sour. Então é um paladar diferente.
Total.
É o conjunto.
Hoje vocês têm 4 unidades em São Paulo. Como é que é? Quantos funcionários vocês têm? E eu tô fazendo essa pergunta porque gestão de pessoas é muito difícil e parece que vocês fizeram um desenvolvimento de um projeto que eu queria que vocês contassem aqui.
Hoje nós estamos com cerca de 250 colaboradores.
Uau!
A gente deve ir para 300 agora com a nova loja. A gente, assim, a parte de gestão de pessoas, na verdade, assim, a gente, de novo, como a gente começou também muito novo, né? Acho que foi muito intuitivo, assim, desde o começo, assim, né?
Total.
Acho que... E a gente naturalmente acabou fazendo o que acho que é o... mais certo, que é, assim, basicamente cuidar muito bem das pessoas, assim, né? Acho que a gente se preocupa, em primeiro lugar, cuidar dos colaboradores, das pessoas que estão com a gente. E aí, a verdade é que, depois de um tempo, acho que foi lá para 2016, a gente foi fazer um curso nos Estados Unidos, lá em Nova York, com um cara que era um guru nosso, assim, um cara da gastronomia, o Danny Meyer. E quando a gente fez... Nossa, foi muito marcante, assim. Porque quando a gente fez esse curso, assim, eu e o Júlio, assim, a gente ouvia ela falando as coisas, a gente batia com o que a gente...
Vivia,
tava fazendo, o que a gente sentia, o que a gente tava pensando, o que a gente tava fazendo. Eu falei assim, caramba! Genial, né? Isso. Porque, assim, eles foram muito bons em colocar isso em formatar, né? Em colocar em palavras,
organizar, né? O que já estava.
O americano é muito bom nisso, né? Em síntese, né? Em sintetizar as coisas. Assim. Então, que a gente já estava fazendo muitas coisas, mas não de uma maneira muito consciente, muito direcionada, aquilo lá serviu para a gente realmente, assim, putz, realmente é isso,
mas
vamos organizar.
Mas ajudou, então, muito no conceito de gestão de pessoas para vocês.
Ah, total, cara.
Loucura. Que vocês... Coisa, conta assim. Um pouco do que vocês implementaram, como é que é hoje ser um colaborador.
Vocês acham que faz diferença, né?
Então, acho que assim, começa, né, por selecionar, né? Então, assim, acho que selecionar as novas pessoas, mas também passa para também você olhar para dentro de casa e olhar um pouco das pessoas que estão dentro de você. Do seu grupo. Então, acho que um primeiro passo importante é tentar identificar, assim, qual que é o perfil de funcionário que você quer, né? Que você é colaborador, que você acha que faz sentido com a cultura que você quer colocar,
com a sua marca.
Tipo, com a marca, com o tipo de negócio que você quer ter. Então, assim, é muito importante você definir isso e colocar mesmo no papel os atributos que essa pessoa tem.
Tá bom.
E aí você começar a tentar identificar quem são as pessoas que têm e quem não tem. E aí você já faz uma seleção boa daí.
Um,
né?
Filtrão.
Porque é muito mais fácil trabalhar depois com as pessoas todas que têm esses atributos e pra gente sempre foram e de novo com ele reforçou, né, que são os atributos emocionais muito mais do que a técnica.
Né, assim, técnico a gente ensina.
Que atributo, né? Por exemplo, um colaborador deveria ter pra entrar no ZDL? O que, que vocês colocam?
Cara, empatia. Assim,
espírito
primeiro,
empreendedor.
Assim, é uma pessoa que realmente consegue se importar com o outro, entender o sentimento do outro, envolver o outro, assim, cuidar do outro, assim, né? Ter esse carinho com o outro. Assim. Acho que otimismo também, né? Pessoal que né? Vê a vida, tentar ver a vida assim.
Poliana.
Você pode ver a vida
mais
de uma maneira
fácil.
Muito ruim, que tem
copo
muitas
meio
coisas ruins.
Cheio.
Ou ver meu exato.
Enfim, meu vazio.
Então, assim, acho que esses são atributos muito... Integridade, que é muito forte, assim,
é negociar,
né? E a integridade, assim, não é nem um lance de roubar, não é roubar, assim, mas a integridade é de realmente pra gente, assim, que tá lá, e você tá lá, e você não, mesmo estando lá, você não consegue ver tudo que tá acontecendo, né? Então é muito importante as pessoas que vão fazer o certo, o correto. Total. Mesmo quando não tem alguém
sem
olhando,
atalho.
Entendeu? Então assim, vai desde, sei lá, coisas muito, né, como, sei lá, por exemplo, desvio ou passar a perna em alguém e tal, até, meu, putz, sabe, aquela batatinha que caiu no chão, o cara, ninguém olhou, o cara foi lá e pegou e serviu pro cliente, entendeu? Assim,
ou o chefe que coloca folga na quarta porque é o dia do futebol dele.
Mas
às vezes quarta é um momento importante pro restaurante, acho que a gente tem que, né?
Colocar os outros, né, em primeiro lugar, né? A equipe, né?
Não,
enfim,
todos.
Acho que esses são atributos que a gente acha importante, assim, pra tentar. E mesmo assim, meu, é muito difícil, né? Acho que
vocês menos... falaram de criar essa cultura, né? Que vocês, sim, têm tentado. Meu, é muito difícil você colocar uma equipe e tentar gerar essa cultura.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Como é que vocês fazem?
Então, essa é uma outra coisa, assim. Às vezes a gente ouve assim, o pessoal falando assim, putz, mas esse lugar aqui não tem cultura e tal. Isso não existe. Todo grupo de pessoas tem uma cultura. Né? Cultura são costumes, tradições, né? Enfim, vestimentas, linguagem, jeito de... Todo grupo de pessoas tem uma. A questão é, ela é a que você
gostaria
que fosse? Então, assim,
ela é boa para o seu negócio?
Você tem muitos grupos que têm aquela cultura passiva, né? Então,
total,
assim, que ela vai se formando por... Enfim, ninguém está ativamente construindo ela. Eu acho que esse foi um lance muito forte também. De novo, a gente vinha muito fazendo, mas assim, deu mais força para colocar. Porque, putz, se idioma é uma coisa importante para uma cultura, né? Para um grupo, pô, nós temos que ter o nosso próprio idioma, né? Nós temos que ter nossas próprias chaves, nós temos que ter nossas próprias tradições, né? Então, a gente, as tradições, elas podem se formar passivamente, sem querer.
Ou você direciona.
Ou você pode pensar e falar, putz, o que faz sentido? O que é legal com a gente? Que tem coisas que acontecem todo ano, mas, putz, essa coisa aqui, não acho que é uma coisa muito legal pra gente fazer tudo,
sim,
né?
Sim, total.
Não, uma baita lição, Bruno, porque assim, é o que você falou, a cultura, ela vai se formar.
Exato.
Você pode direcionar para onde você quer que ela vá, ou você deixa correr, exato, solto, e seja o que Deus quiser, né? E eu acho que a maior parte das pessoas deixa correr solto.
Isso
e
aí, que é um bom líder, né?
É.
E aí, assim, é a base de todo o negócio, assim. Foi também um estalo que ao longo do processo me veio. Eu fiz administração, né? Como você falou. Na época da faculdade, você aprende, tem que fazer trabalho analisa uma empresa. Quais são os valores dessa empresa? Missão, visão, valores, aquela coisa... E, sinceramente, pra mim era uma coisa meio assim...
Boba.
Sim, sei lá, é meio que é pra que precisa. É porque tem que ter, sabe aquela coisa, assim? E aí, agora, com o passar do tempo, você vê que, cara, isso é a base de tudo.
Faz muita diferença.
Vocês têm missão, visão e valores?
Sim, né? Sim.
Qual a missão do Zedeli, curiosidade?
A missão é a gente proporcionar experiências memoráveis pros clientes através de uma comida incrível e um serviço caloroso. Entendeu?
Perfeito.
É o que a gente tenta fazer. Nossas, assim... O espaço, nosso ramo é muito difícil, como você bem sabe, assim, são muitas interações e espaço muito curto de tempo, né? Então a gente tenta criar que naquele momento aquela experiência seja de alguma forma memorável, né? Seja de alguma forma única para aquela pessoa. E aí isso a gente faz isso através da comida, através do serviço, tem o ambiente, enfim, milhares de todas as coisas precisam estar fluindo para isso acontecer. Mas assim... um cliente pode ir lá durante 15 vezes ao longo dos anos e eventualmente ter uma experiência ruim e
ter tudo
a perder. Então, assim, o nosso ramo é um negócio que tem muitas experiências. Então, tem clientes que vão uma vez por semana ou duas vezes por semana durante muitos anos. Então, quantas interações que a gente tem com os clientes, né? Então, a gente tem que cuidar muito disso. E aí, isso é a base para tudo. Porque se você não tiver muito claro quem você é e o que você quer fazer e quais são os limites... Né?
Perfeito, missão, visão e valores.
Você não consegue fazer
a missão, né? É base para quem, pra galera que tá escutando aí, não sabe, tentando ajudar um pouco aqui, Bruno, mas A missão é para quem que vocês vieram para o mundo, né? E acho que você deixou bem claro. A visão é mais ou menos onde você quer chegar Sim. num certo espaço de tempo. Exato. E os valores são os limites, como você mesmo colocou. Pô, o que, que pode e o que não
e
pode.
E que você acredita, né? Quais bandeiras você levanta.
Isso é fundamental para poder dar clareza também. Acho que muitas vezes os colaboradores erram ou cometem coisas
porque
fora.
Porque não sabem.
Porque também não está claro, entendeu?
Então, assim, total.
E isso funciona... Cara, tem assim, muitas coisas similares com a criação de um filho. Assim, é um negócio, é um filho e assim, os colaboradores são os filhos. Assim, todo mundo precisa ter os seus limites. Precisa estar claro exatamente o que, que é legal, o que, que não é legal.
Total.
Até onde você pode ir.
E aí, é até injusto cobrar, né?
É. Então assim, a gente, falou. O que a gente quer, os nossos sonhos, o que a gente espera é assim... Cara... Façam o que vocês acharem com o seu bom senso, o que melhor que vocês possam fazer dentro desses limites.
Entendeu? Perfeito.
Dentro desses pilares. Então, assim, você não pode faltar com hospitalidade com alguém, de jeito nenhum. É ao contrário, a gente quer que você incentive e reforce isso. A gente já quer pessoas que tenham esse perfil, mas que mais ainda apliquem isso.
E, né? Por exemplo, você fala do perfil, né? Como é que... Eu estou entrando um pouco nesse assunto porque eu acho que muita gente tem muita dificuldade em contratar e passar os valores e gerar essa cultura. Mas, por exemplo, na hora que vocês estão contratando, você tem algumas perguntas específicas para entender o perfil daquela pessoa?
Meu,
ou como é que é?
Esse cara faz... As entrevistas do Bruno são geniais.
Ele que faz as entrevistas.
Eu gostaria que fosse. Ele descobre umas coisas.
Não tanto.
Vocês não imaginam, mas... não, sério. Ele entra, não consegue entrar num nível.
Olha, fala uma coisa assim: contratação, seleção.
Eu sou muito ruim de contratar. Me dá as dicas, não, então, Bruno.
Mas é um figure.
É muito difícil. A verdade é.
Assim, a gente é bom em demitir também, né? A gente. Isso é uma coisa que a gente... É bom, demitir no sentido de logo perceber se a pessoa encaixa ou não.
Sim.
Não perder muito tempo, né?
A gente faz, se esforça um monte, faz um monte de entrevista.
A verdade,
esse aqui acerta
a verdade,
quase
assim,
que 100%.
Na verdade, assim, esse é um bom sinal. Se rapidamente
a pessoa
começar
não
tá encaixando, significa que sua cultura tá forte, né? Tá bem formada.
A própria cultura expulsa,
mas,
né?
Mas assim, cara, seleção e contratação é muito difícil. Porque assim, você às vezes vai fazer milhares de entrevistas, você vai fazer uma entrevista de meia hora, você não vai conseguir saber tudo... Assim, o que eu posso dizer assim, muito importante você ter o perfil detalhado e aí tentar identificar numa conversa e tentar extrair, acho que o que vale muito assim é perguntar em cima do que vem. Não dá pra ir com um script muito pronto, entendeu? Acho que pode ter algumas coisas que você pode ter, mas assim, dependendo do que, da informação do que vai vir, é tentar perguntar em cima pra tentar extrair aquela coisa,
total,
né? Aquela verdade por dentro, a essência, né? E aí, assim, no final, preenche ali, cara, sobre essas características aqui que eu acho importante ver nele. Eu vi ou não vi? Eu vi Perfeito. Muito ou não vi? Eu achei que eu vi
você
de verdade...
Claro que você tá procurando. Agora, como você vai encontrar na conversa é um pouco a conversa que vai dizer.
Mas eu vi de verdade ou vi? Ou ela tava meio que...
Sabe,
mas são
louco.
Características emocionais que a gente tá procurando. O Bruno...
Só isso,
muito mais emocional.
Que currículo você vai receber antes? Você olha lá, liga depois no restaurante que o cara trabalhou e falou, e aí?
A gente fez um forms, né? Pra entender um pouco dos perfis, pra entrar na nossa agência. E uma das perguntas era por que você acha que a Match é a agência pra você trabalhar? Meu, uma das pessoas copiou o Media Kit, tipo, que tava escrito. E, tipo, não respondeu. Eu falei, gente, mas assim, essa preguiça não tem como ser. No pré-filtro,
nem gastou energia pra escrever,
ser preguiçoso, pô, entendeu? E é muito difícil, porque eu sinto que a nossa geração de millennials... A gente passou coisas que a geração Z começou com o celular e não passou.
Sim.
Então, eu sinto uma dificuldade muito grande na contratação de uma nova geração, de entender essa cabeça, de mostrar o propósito de marca.
Total.
Mas é difícil.
Eu acho que é isso. Eu acho que no final é isso. Tentar, pra gente, pelo menos, é importante você listar quais são as características emocionais que te importam pra ter gente junto com você e tentar ver o que você consegue identificar dentro do papo com elas, né? Agora, não tem uma receita.
A gente é
coisa... Isso foi uma das coisas que, inclusive, no curso do Danny Meyer, a gente perguntava muito, a gente queria e tal, mas no final, assim...
Mas isso tem... é uma vantagem da gente também. A gente é uma lanchonete, a gente é uma sanduicheria, uma hamburgueria, com processos muito bem feitos, muito claros, equipamentos top de linha, para evitar ao máximo, para a gente conseguir ter uma mão de obra um pouco menos técnica, entendeu? Então a gente pega muito primeiro emprego.
Falta de conhecimento técnico não é um problema para vocês.
Não tanto, em algumas posições sim, mas tem restaurante.
Sim.
Então, puta restaurante, você precisa de um cozinheiro que, porra, de um sol fiel, o cara que faz o molho, o cara que faz o risoto, tem que ser... Então é ainda mais difícil, porque aí você tem que ter o 100%. Você tem que ter
o humor dele tá na comida.
E o emocional. Né? Você tem que ter as duas partes. Aí é realmente um desafio.
Assim, uma coisa que foi um aprendizado também, que a gente... teve ao longo do caminho, mas foi muito dolorido, foi muito difícil, é ter pessoas que são excelentes tecnicamente, que são assim as melhores.
Mas no comportamental são terríveis.
Mas não tem
o skunking que a gente fala. É um gambá dentro da
e
tua
aí,
empresa, entendeu?
É muito difícil você realmente ter a força de demitir essa pessoa, entendeu?
Já passei por isso alguma vez.
Tirar essa pessoa. Mas tem quando você faz.
É um avião, é aquele cara que você bota na linha, na cozinha, você fala, porra.
Resolve tua
cara,
vida.
Cara, ele resolve a vida.
Aquela ele briga
noite
com todo
que o restaurante
mundo,
bombou. Cara, ele vai assumir o fogão, ele vai soltar todos os pratos, vai sair tudo correndo. Mas o cara dá um estresse pro resto do time tão
três
grande.
Todo mundo pediu a conta.
Que não dá,
é. É duro.
E é impressionante como tem gente assim.
Mas depois você, assim, quando você, pelo menos assim, foi o que aconteceu já, assim, lembro de um caso muito emblemático que foi, foi quando tirou ele, cara, a equipe
performou,
assim, performou muito melhor, assim, e como equipe, como time, né? Assim.
E saindo um pouquinho agora do time, entrando um pouquinho no cliente, porque vocês também se preocupam muito. O que vocês acham que são os detalhes importantes para uma experiência positiva para o consumidor?
Putz, assim, nosso ramo são muitos, né? Como eu falei, assim.
Porque tem muita hamburgueria. Por que eles vão no Zedeli? É tipo isso, né?
Não, acho assim, a gente precisa ter qualidade, né? Com constância, assim, o produto. É muito importante.
A gente tem uma coisa nas ideias que é o pioneirismo. A gente começou, a galera tem
que facilita, né?
Essa nossa referência. Tanto
verdade.
O profissional,
antes da onda no Brasil,
exato.
Tanto o cara profissional, quanto o cara que é o cliente convencional. O cara tem as ideias como, o percursor dessa lance, desse hambúrguer. Isso é um ponto.
Eu acho que assim, é um conjunto de várias coisas. Então você precisa ter um lugar, uma arquitetura, o ambiente precisa estar legal, música legal. Quer dizer, o ambiente, de uma maneira geral, tudo, ar-condicionado, assim... mobiliário,
isso de novo,
tudo
a minha faculdade de design de interiores, eu sou um cara que sou muito ligado com arquitetura.
Você que desenhou, ajudou a fazer?
Eu faço, acompanho todo, desde mobiliário e azulejo, cor, tecido, legal. Onde vai ser a mesa, qual a mesa.
Lado artístico,
e tem
tudo.
Uma coisa meio New Yorker, né?
Sim,
tem muito.
Sim.
Propositalmente.
Hoje tá um pouco mais. O que a gente fez, que era pioneiro, foi muito pioneiro, com esse azulejo e industrial.
Que era bem aqui, ó, igual a nossa parede.
Essa pegada aqui com os tubos de.
A gente tá New Yorker.
Galvanizado. Hoje está martelado isso, né? Mas a gente começou. Hoje a gente já está indo para uma outra pegada.
Qual? Subindo
nas lojas novas. Não, as lojas novas já tem um... A gente faz uma coisa que a gente gosta, assim. Não tem, a gente não é muito preso. Ah, tem que ser aquela cor, tem que ser... Tem um gostão,
tem
um jeitão de bom gosto da ZDL.
É gostoso.
É música do caramba, meu pai é
única,
músico.
Assim.
Você sabe, a trilha da ZDL sempre foi uma coisa que assim, é impecável. Vai rolar Miles Davis, vai rolar B.B. King, vai rolar só...
Agora assim, fora isso, sim, o serviço, o atendimento, a maneira como é recebida, né? Isso faz muito. A gente encoraja muito e a gente busca pessoas que gostam de conectar pontos com as pessoas, de criar, formar vínculo, assim, né? Com as pessoas, criar uma relação, entendeu?
Uhum.
Acho que pra gente entende assim, como é nossa casa, são convidados, você precisa criar uma relação com eles. Tem gente que realmente vem toda semana, tem gente que vem. Então, assim, e a gente brinca muito assim, putz, você faz de um jeito que. A gente tem que fazer com que o cliente que veio pela primeira vez se sinta já de casa, sabe? E o cliente que vem, que é antigo de casa, que toda vez seja uma novidade. É uma brincadeira pra, no sentido de conseguir proporcionar essa experiência
total.
Realmente memorável, essa experiência única e tal, né? Mas assim, é um conjunto de coisas. Assim, tudo isso precisa funcionar muito bem. A comida precisa chegar rápida, no tempo certo, do jeito certo. A bebida, o atendimento precisa ser... acho que todas essas coisas precisam funcionar bem para estar tá fluindo, né? Tem um...
Além das hamburguerias, vocês também têm uma padaria que muita gente não sabe, mas pode também comprar o picles, pode comprar o pão. Como é que foi para vocês estenderem o negócio e de onde surgiu essa ideia?
Eu vou começar e você fala.
Lógico.
Na verdade, assim, isso começou...
Você vê que eles estão super alinhados, né? Eles vão... Você vê que...
Eu acho que eles alinharam os críticos.
Exato. Eu começo, depois é você.
A pergunta é minha.
Você vê, né? Tá alinhado.
Acabei de alinhar aqui.
Todas as
coisas. Eu alinhei agora.
Tá tudo, muito entrosado. Né? Mas também desde os 4 anos junto, né? Se não for entrosado, ferrou.
Gabi, a gente tem uns anos ainda. Estamos chegando lá.
Não, eu só queria fazer uma coisa que é interessante, que eu não sei se ele ia lembrar ou não, mas... Assim, a gente começou isso em 2015, na verdade, tá? Que foi, assim, bem no começo mesmo. Hoje, o mercado evoluiu muito, né? Como o Júlio falou, e a cadeia de food service evoluiu muito, assim. Mas a gente aqui no Brasil, ainda hoje, é muito atrasado em relação, enfim, Europa, Estados Unidos, em termos, assim, de de disponibilidade de produtos, de qualidade de produtos. Assim.
Por que que você acha isso? Você acha que
tem, aqui tem mudado muito?
Não, tem melhorado muito, mas assim, a gente
tem acesso
assim,
a tanta.
Lá fora você fala assim, ah, eu quero um queijo. Você tem 300. Então, assim,
você acha que falta produção aqui, de fazenda, etc.
E talvez interesse também. Sim, sim. Assim, acho que o interesse aumentando, os fornecedores vão fazendo.
Eu acho que é muito isso. Acho que o mercado brasileiro já não tem tanta maturidade para consumir em tanto volume, tanta coisa.
Então, assim, por esse motivo, o Júlio sempre teve essa visão assim, cara, eu não tenho ego nenhum e vontade nenhuma de ter que, putz, eu faço tudo, eu produzo tudo. Essa coisa de, assim, que tem esse lado glamouroso de, putz, eu sou artesanal que produzo tudo. Não é vontade nenhuma. Então, assim, mas não tinha.
Sentia
então, assim,
falta
uma grande
de
responsabilidade.
Então, foi uma necessidade.
Sim.
E a gente fez uma cozinha de produção central que a gente produzia, muita coisa. Nossa. Isso em 2015. Pouco tempo depois, acho que no ano seguinte, aconteceu essa mesma coisa com o pão. Assim, o Júlio é um cara que, vou falar por ele, porque ele não fala, ele é muito humilde e não fala.
Mais ou menos do fornecedor, ele falou, não
cara,
dá mais.
O Júlio, onde ele vai assim? Ele desenvolve.
Ele desenvolveu
um monte de coisa.
Ele
muda a vida do fornecedor, desenvolve toda uma cadeia, assim. O cara troca maquinário, troca tudo. Ele manja muito dessa parte de desenvolvimento e indústria maquinário.
Que legal.
E aí, o que acontecia é que às vezes não tinha uma troca, uma reciprocidade legal, assim, de parceria e tal. Então a gente acabou muito indo pra gente.
Pra dentro de casa.
Com o passar do tempo, a gente vem tentando e querendo cada vez mais, cara.
Expandir.
A gente quer.
Alguém faz o meu queijo, por favor.
Não, sim. Não. Desde que seja igual ou melhor.
É isso.
E o preço a gente
e vende pra mim.
A gente vai conversar, mas tem que ser o mesmo produto, tem que ser igual ou melhor.
Aí, pessoal de indústria gastronômica voltado pra insumos de restaurante, procura a turma aqui do Zedeli, o Júlio e o Bruno, que eles estão procurando parceiros.
Eles, inclusive, estão lançando a metodologia Zedeli de construção de produtos.
Aí,
a cara dos dois e não lançando nada.
Não, a gente fica muito feliz que na verdade os fornecedores, bons fornecedores, existam, né? E que sim, vendam para outros, para a gente poder comprar.
Mas que mantenham a qualidade que vocês querem.
Foi realmente a história essa. Nasceu na necessidade de ter, cara, o pastrame que a gente não conseguia achar daquela época, o picles, como eu falei para você, a gente teve que fazer porque não tinha. Inclusive aqui a gente já tem, esse pepino não é mais nós que fazemos, mas é a nossa receita já produzido. Hoje a gente desenvolveu três fornecedores. Um deles está gigante, fornecendo para vários caras, Cabana, Burger, tipo, um cara que cresceu e a gente começou com a gente.
Fica
a gente
feliz.
Que desenvolveu muito
mais.
E ele continua fornecendo pra gente. Enfim.
Mas tem que ter um preço especial.
O que a gente continua fazendo. O que a gente continua fazendo é o pão. Os pães e o pastrame. E a cheesecake. São três itens que a gente ainda não abriu mão de fazer.
Uma pergunta, Bruno, você falou que vai chegar em mais 50 funcionários porque vai abrir mais uma unidade. Conta essa novidade.
Solta o spoiler aí.
A gente ama spoiler. Vai, já solta o primeiro.
A gente tá reformando a loja da esquina, né? Tá juntando onde era a Doc Lobo pequenininha com a loja da minha avó, que é na Lorena, e a gente pegou aquela esquina. Que era a antiga Benedetto, era uma livraria, era uma floricultura, antes da 30 anos atrás. Foi uma Benetton. Depois, agora, a última ia ser a Magnolia Bakery durante 5 anos. Não sei se todo mundo já deve ter visto. Todo mundo já viu aqueles tapumes lá.
E não abriu, daí
a gente pegou e vai fazer
agora vamos juntar.
Né? Que legal.
E assim, aí o do Jardim
tem um valor
mesmo
emocional.
Vai sair. E ir pra lá, ou vão ter duas unidades no jardim. Olha lá, vai virar a bakery. Você viu que eu sou boa de spoiler?
Calma aí, não conta tudo ainda, mano. Nós estamos,
assim, cozinhando, querendo arrumar mais sarna pra se coçar, né? Pensando em fazer um negócio um pouco diferente.
Vai ter lançamento de produto novo do Zedeli.
Exato.
Júlio ainda não dorme, que fala assim, minha avó vai me matar, eu tenho que ter algumas coisas aqui que sempre teve.
Mas conta, vai ser X-Dog, vai ser o quê?
Não, a gente é super tradicional e focado, tudo que a gente vai fazer vai ser sempre
no
simples,
mesmo
bem feito, sem grandes invencionistes.
Agora eu tô curiosíssimo.
Não, mas aí vai ser uma pegada sanduíche. A gente ainda
curioso.
Fechando.
Tudo, cara, a gente tem que ter emocional na coisa. Não adianta só falar, puta, acho que é um bom negócio porque vai ganhar mais grana. A resposta é, cara, sentimos que isso vai ser do caramba, a gente tá afim de fazer, é o nosso momento de vida pra fazer isso.
Legal.
A equipe tá madura pra fazer isso. Então, essas perguntas são difíceis de responder. Não é assim, não. Então, às vezes é do dia, depende do dia, do humor.
E tem esse, meu, acho que quase... tudo que a gente fez até hoje foi isso, é muito emocional mesmo, assim, a gente é, lá foi onde começou a Dele, né, aqueles dois pontos, então lá foram, você tem lá meu contrato de aluguel tudo, desde 1981, foram os primeiros, então assim, pra gente, cara, a gente não dá pra largar essa história,
não pode, pelo
amor de Deus. Foi, e a gente foi criado, nas nossas famílias, de pensar no longo prazo. É, e manter, e longo prazo, longevidade. Então assim, putz, tem 40 anos lá, queremos ficar mais 40 anos. É. E como que a gente faz isso? Talvez unindo um pouquinho dos dois.
Então, bom, estaremos lá, com toda certeza, né?
Chegamos no bate-pronto, Manu.
Ó, esse é o momento que a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos fazer assim, eu pergunto pro Bruno e você pro Júlio?
Fechado.
Pra daí não ficar confuso. Bora.
Então, Júlio, pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer.
Legal. Bruno, o que você não come de jeito nenhum?
Eu não como de jeito nenhum? Massa de frutos do mar com queijo ralado.
Boa resposta.
Massa de frutos do mar, eu falei, pô, como assim? Tem tanta massa de frutos do mar boa com queijo ralado. Ok, ok, entendido.
Putz.
Júlio, doce ou salgado?
Salgado.
Agora só vale nomes de restaurante. A melhor pizza?
Carlos.
Carlos Pizza, gente, Carlos, olha, vai muito bem Carlos Pizza.
A gente já mandou
no
um
nosso
vídeo
ranking.
Luciano, ele vai vir aí pra falar com a gente.
O ranking de convidados é o que mais
fera,
vai.
Fera. Melhor japonês, Júlio.
Da minha rua, você. Da minha rua, Kubo. Kubo Sushi.
Não conheço.
Serginho.
Não conheço.
Serginho.
O que você come lá que você ama?
Cara, eu gosto de sushi tradicional. Meu. Não sei, um sashimi grosso, sushi, tipo, que tem peixe mesmo, com proteína, com um pouco menos de arroz.
Mas Serginho, não sabe o que é isso, porque ela não come frutos.
Serginho faz um sashimi bem tradicional. Aí tem os peixes curados, que eu gosto, cavalinha, sardinha, ovas de tainha prensada. Essas coisas curadinhas e... universo que eu amo.
Eu então prefiro
Zé Vou lá, tô curioso. Mais um pra minha lista interminável de restaurante, né?
Boa! É, eu vou poder ir te acompanhar e comer shimeji.
Se tiver um yakisoba e um shimeji, ela come.
Restaurante que tem a melhor comida brasileira?
Acho que o Jiquitaia.
Boa resposta.
Melhor massa?
Caraca, meu. É porque eu sou um cara muito carnívoro. Muito. Eu sou um cara de pouca massa. Sério, eu sou muito carnívoro.
Não pense nenhum.
Eu vou falar numa agora. Lasanha bolonhesa do Gero.
Muito boa, como
boa
muito.
Boa pedida.
Ismael...
Não, eu não fui ainda. Eu preciso... Sou um cara que sai um pouco, tá? Das suas perguntas, eu vou refazer. Eu prefiro cozinhar em casa. Entre delivery e ficar em casa, eu prefiro cozinhar. Eu cozinho em casa.
Cozinhar em casa.
Nem delivery, nem sair.
Eu ia responder por ele, que você perguntou pra ele. Saiu ou delivery? Nenhum dos seus.
Ele só quer cozinhar.
Eu gosto das caixinhas, eu gosto de... Porra, um alho óleo, um macarrão alho óleo, meu, em 2 minutos, um bife, enfim.
Bruno, melhor boteco?
Moela.
Já foi votado aqui também.
É.
Restaurante tem a melhor sobremesa.
Mil Folhas do Prote.
Tem um arroba? Qual que é o...
Crime Pastry. Rafael Prote.
Tá.
Grande confeiteiro.
Ótimo.
Adoro, gosto
já apareceu, já apareceu aqui também.
Já apareceu aqui também.
Crime Pastry.
E por último, sua comida favorita?
Nossa, mãe.
Essa...
Sanduíche do pastrame do Zedé.
Falar que japonês eu gosto muito.
E aonde?
Com muito, sim. E acho que macarrão também eu gosto muito. Macarrão com frango eu gosto muito. Sim,
legal.
Onde você come esses dois?
Ah, acho que mais em casa. Não, japa eu gosto muito do Keito, Pub Keito. Gosto também de comer no Kubo. Eu ultimamente tendo mais lá no Keito mesmo.
Curioso, também não conheço. Sim. Tem mais um aí na lista.
Esse é mais esse
um,
é bem peculiar,
cada
hein?
Programa uns 3 novos.
O Keito é bem legal, meu.
Bruno, Júlio, cara, maravilhoso papo. Muito
foi
obrigado
demais.
Obrigado
por vocês
aqui.
Muito
obrigado.
Foi
muito bacana conhecer um pouquinho da história do Zedeli. Eu tinha outra cabeça, eu sempre olhei o Zedeli como algo mais moderno, não tinha visto ainda tanta história.
É.
Pô, parabéns pelo que vocês construíram até aqui, vão continuar construindo.
A gente é novo, mas a gente é velho.
Pô, tá louco.
É novo, mas alma de velho. É o Jô Velhos. Boa.
Obrigado por terem vindo.
Muito obrigada, gente. Prazerzão. E você que tá em casa, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @match.gastronômico.
E tem o Instagram também do Zedeli.
Zedeli.zedeli.
Bom, gente, até a próxima semana. Teremos muitos sabores do sucesso na cozinha e nos negócios, e a gente ainda vai descobrir muitas coisas juntos, não é mesmo?
Sem dúvida, pessoal. É isso aí. Estamos contando com vocês. Quarta-feira que vem tem mais uma.
Um beijo. Até mais.
Até mais.
Então. Agora a gente vai comer de verdade.
Então.
Realização Jovem Pan News.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.